Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. E depois das 18h às 18h30 estamos também em onda média, 1530. E continuamos, claro está, em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, estamos no Facebook, voaportugues, e é a Mayra que vai tomar conta das mensagens, perguntas, comentários vindos pelo Facebook e não só. Portanto, o Facebook voaportugues. Estamos também no WhatsApp, para os ouvintes que nos quiserem mandar uma pergunta ou um comentário, podem fazê-lo pelo WhatsApp, mas só por escrito. Não vale telefonar para esse número, porque não podemos atender aqui no estúdio. Mas, de qualquer maneira, o número do WhatsApp, para aqueles que quiserem mandar texto, é 1908-652-4584. Hoje vamos ter aqui um bom programa. Vamos ter connosco a doutora Kangimbo Ananás. Ela é professora, escritora, orientadora de jovens, portanto uma oportunidade para falarmos um pouco de tudo, da cultura, da literatura e não só. Mas antes, vamos ver as notícias do que vai pelo mundo, e eu vou começar na África do Sul, onde o antigo presidente Jacob Zuma vai ser levado a julgamento por corrupção, lavagem de dinheiro e fraude, anunciaram as autoridades judiciais. As acusações estão relacionadas com um contrato de compra de armas avaliado em 5 mil milhões de dólares.
O presidente do MPLA, José Eduardo Santos, anunciou a realização de um congresso extraordinário para resolver a questão da liderança do partido entre dezembro deste ano e abril de 2019.
A Rússia disse que vai acrescentar mais americanos à sua lista negra em resposta a novas sanções contra cidadãos russos acusados pelos Estados Unidos de interferirem nas eleições americanas. Na quinta-feira, a administração Trump tinha anunciado sanções contra 19 cidadãos russos e 5 companhias acusadas de interferência nas eleições de 2016.
Os ministros dos negócios estrangeiros da Coreia do Norte e da Suécia reuniram-se em Estocolmo em conversações que se pensa estarem relacionadas com futuras negociações dos Estados Unidos e Coreia do Norte. Ao mesmo tempo, os ministros dos negócios estrangeiros da Coreia do Sul e do Japão reuniram-se aqui em Washington, D.C., com o vice-secretário de Estado John Sullivan, que ocupa a posição de secretário de Estado interino após a demissão de Rex Tillerson.
O exército sírio disse que residentes do enclave rebelde de Ghouta podem abandonar a região através de 5 corredores criados para o efeito. O embaixador da Síria na ONU disse que 40 mil pessoas já conseguiram deixar o enclave cercado pelas forças governamentais. O exército disse ter já capturado 70% do enclave.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Olá, ouvintes. É o Angola Fala Só. Hoje, como já disse, temos connosco Kangimbo Ananás, professora, escritora. Doutora, está-me a ouvir?
Olha, perfeitamente bem.
Ah, ótimo. Também está a chegar em excelentes condições. Está a chegar em excelentes condições. Às vezes é um pouco difícil, ou por outra, às vezes as condições não são boas, mas hoje você parece que está aqui ao nosso lado. Deve ser do Mariano Bartolomeu, que está aqui à minha frente e que diz que a conhece muito bem, que cresceu consigo no mesmo prédio.
De qualquer maneira. Olha, deve ser aí para os lados do 10 de maio, não?
Exatamente.
Exatamente.
Okay, okay. Ele está aqui a fazer sinal a dizer que sim. Bem, olha, doutor, então. Okay. Portanto, está entre amigos, não se preocupe.
Olha. E muito à vontade, eu sou uma pessoa muito à vontade, adapto-me com facilidade.
Oh, então tá. Então isso faz dois, é você e eu.
Faz três.
Ora bem.
Então somos um trio.
Olha, doutora, portanto vamos ter aqui, já tenho aqui aliás ouvintes em linha, mas antes de eu passar aos ouvintes, eu queria começar por lhe perguntar, portanto você é uma pessoa ligada à literatura. Estamos numa era de redes sociais, em que as pessoas escrevem 240 caracteres e acabou. Literatura, como é a literatura entre a juventude? Há esperança ou não?
Bem, eu penso que sim. Há esperança, independentemente de todos os problemas que nós, pronto, nos afligiu ao longo do tempo. Muitos perderam a parentela, diria pai, mãe,
sim,
não tiveram imagem de família para que os pudesse ou as pudessem incutir o valor daquilo que é o mestre mudo. Estamos a falar do livro, independentemente das classes, mas ter uma visão daquilo que é o passado do ponto de vista da literatura, o conhecimento dos grandes homens que no passado, nos anos 30, 40, emergiram. Eu falaria do Cordeiro da Mata, Viriato da Cruz, António Agostinho Neto, Mário Pinto de Andrade, Franco de Sousa. Então, e tivemos que vir um bocadinho para Manuel Rui Monteiro, Pepe Tela, José Rocha, Wanyanga Chito, e Landino Vieira, António Jacinto, António Cardoso e tantos outros, mulheres também, como a Alda Lara, é importante que se fale nela também, uma grande mulher, a Dorinda Rodrigues, e a doutora Maria Eugênia, que uma grande mulher que se destaca grandemente na literatura, também poesia e literatura infantil. Então, a juventude, querendo a sua afirmação, nós sabemos também a ansiedade do ser e o estar, não é verdade? Mas independentemente de não ter essa base, mas se eles quiserem caminhar bem para visualizar as 8 províncias de Angola, que têm essa riqueza espiritual e cultural da tradição oral e não só, têm que ler o passado, porque tem que conhecer, não é verdade, o percurso da literatura angolana, de todos aqueles dos estudantes da Casa do Império. Então, é preciso que a juventude tenha o gosto e o hábito pela leitura. E tudo isso deve ser incutido também no seio da família. Sabemos nós que há famílias que, independentemente de serem lavadeiras, quitandeiras e peixeiras, eu no caso da mulher, que é a mulher que educa a nação, mas sempre teve orgulho na formação do seu filho, que ele possa ser um bom enfermeiro, um bom professor, um bom economista, mas ter essa visão não só nas matérias propriamente dita, mas conhecer a raiz da literatura angolana. Então penso que este trabalho que doravante todos nós, sem querer apontar que não se faz, porque nós não temos como cobrar aquilo que não demos, mas ainda vamos a tempo, porque ela quer, a juventude precisa desta atenção, deste carinho, a irreverência, nós sabemos. Então penso que é preciso batermos a tecla às escolas, às instituições, à família, à igreja, à escola, à sociedade no geral. Eu particularmente, enquanto cidadã, dentro daquilo que é a minha responsabilidade social, eu tenho um projeto com longuiça, e dentro desse projeto tenho um subprojeto que é Poesia Pôr do Sol. E o que é isso, a Poesia Pôr do Sol? Visa, não é verdade, estimular crianças e jovens para que elas tenham hábitos de leitura. Porque tendo este hábito, tem essa liberdade, tem este poder do conhecimento e naturalmente uma boa higiene mental na sua maneira de ser, na sua maneira de estar. Então, eu enquanto cidadã, uma humilde cidadã, eu digo, é preciso incutir essa doação, o livro como meu maior amigo. É, porque nas horas de lazer, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler, eu gosto de visualizar.
Sim, sim.
Porque a leitura proporciona-nos uma grande viagem de continente a continente sem bilhete de passagem. O que é que eu estou a transmitir? Que, na verdade, eu posso não conhecer os Estados Unidos da América, mas lendo, vou sabendo um pouco dos hábitos e costumes dos americanos e não só, andando pelos continentes africanos e não só, está a perceber?
Sim,
então,
sim.
Esta visão que nós, enquanto adultos, temos essa responsabilidade. Todos nós. Eu não falaria só a responsabilidade do executivo, porque eu não penso assim. Eu penso que o executivo por si só não faz tudo, mas que nós, dentro da nossa responsabilidade social, com o amor que temos à nossa terra, com o amor que temos aos nossos filhos e todos aqueles que partiram, que fizeram a luta contra a colonialidade para a libertação de Angola a 11 de novembro, todos temos a responsabilidade.
Muito
é
bem.
Assim que eu penso, eu sou uma pessoa muito positivista.
Muito bem. Olha, doutor, eu já tenho aqui ouvintes em linha, tenho aqui um ouvinte do Kwanza Sul, que é o ouvinte Paulo Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Todos os dias sou jornalista.
Muito bem, Sr. Domingos. Se tiver uma pergunta ou um comentário, faça favor.
Muito boa tarde, eu sou jornalista e muito boa tarde ao nosso convidado.
Obrigado.
Para dizer que eu tenho uma questão com o senhor jornalista da Voz da América.
Faça tenho
duas questões para a nossa convidada.
Sim.
A questão para o nosso jornalista é: por que é que os americanos só usufruem da nossa riqueza, mas quando chega o momento de defender a nossa vida, a América não defende taxativamente Angola?
Muito bem.
Então vai para o senhor jornalista.
Okay.
Para a senhora convidada, por que que o sistema de ID como professora e escritora angolana, por que que o sistema da Angola é o sistema de ensino é tão fraquíssimo, onde que ainda quem faz o punível no concurso não passa, quem tem o punível não consegue ainda lecionar a segunda classe? É uma das questões. Outra questão é, disse que corrigir o que está mal e melhorar o que está bom. Está tudo bem. Por que que agora dizia-se que não se pode mais lecionar na escola de Catim? Mas nós vimos aqui no Mocembe, principalmente na área do Cambale, na área do Tinguila, as crianças estão a estudar por baixo das árvores. Quer dizer que, então, diziam que foi naquele tempo, foi a UNITA. Por que que esse tempo também as crianças estudam por baixo das árvores com a chuva? Hein? Por que que o governo angolano, não é, não constrói escola a nível de todo o país, como governo?
Muito
essa
bem.
É uma das questões. Para a senhora doutora, quando é que afinal vai se corrigir?
Muito bem.
O que está mal e melhorar o que está bom?
Muito bem.
Para mim era tudo. Muito obrigado. Agradeço para aqueles que estão a me ouvir. Uhum. Não seja odioso, mas sim tenha também o vosso contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Paulo Domingos no Kwanza Sul. Olha, senhor Domingos, eu não lhe posso responder sobre política americana. De qualquer maneira, pronto, olha, fica aqui a pergunta. Eu vou passar já à doutora. Doutora, o ensino, diz este ouvinte, é fraquíssimo. Porquê? E porquê é que a situação das escolas? Você é professora, de certeza que tem uma opinião sobre estas duas questões.
Olha, eu gostava de dizer ao nosso ouvinte de que, na verdade, situações naturalmente naturais sucederam, aconteceram, mas eu acredito que há toda a necessidade de cada vez mais as pessoas a quem direito em cada província. Falou-me de Mocende, concretamente o Kwanza Sul, o Kalulu, naturalmente há um governo da província, depois há administradores, é uma situação que deve ser resolvida também localmente e naturalmente dar a conhecer a quem de direito, não é verdade? Tem que dar a conhecer a uma área, portanto, que é uma instituição, que é o Ministério da Educação, mas tudo se está a fazer. Eu tenho estado a ouvir os pronunciamentos até do Sr. Presidente da República, o Dr. João Lourenço, que há esta inquietação e está preocupadíssimo nos encontros que tem com os ministros, principalmente da educação, de mudança. Então, tudo no seu tempo, porque vivemos uma série de problemas que, naturalmente, enquanto angolano também está ocorrente, houve notícias, é um homem informado. Então, penso que é uma situação a corrigir. Eu não sou pessoa que gosto muito de fomentar problemas. Eu gostei de ver que nós, sim, podemos resolver. De que forma é que nós podemos atacar este problema? Fazer com que as nossas crianças possam ser felizes, porque elas não pediram para nascer, elas, sim, querem estudar, e muitas vezes a família também, do ponto de vista financeiro, não está bem, mas a responsabilidade neste momento de todos. Tem empresas privadas também que aí estão e que são bem-sucedidas, até porque foi o governo que os deu alvará para que eles pudessem ser bem-sucedidos. Então, isto é um problema de todos nós. Enquanto angolanos temos responsabilidade, como é que vamos fazer as nossas crianças felizes? Porque elas serão felizes quando puderem fazer muito bem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta classe. Para mim, são as classes que, na verdade, são tão... é a base. Essas classes, primeira, segunda, terceira, quarta, determina tudo, porque a formatação dele vai dar continuidade até as outras classes. Então, caro amigo, irmão, companheiro, compatriota, é um momento de calma, é sua inquietação, é a inquietação de todos nós, mas eu digo sempre, eu acredito no meu país, eu acredito que vai haver boa vontade, ainda que há um a puxar para a esquerda e outro para a direita, mas se todos nós nos unirmos e de coração aberto, mentes abertas, eu acredito que temos tudo para dar certo. E essas crianças serão tão felizes quanto eu fui criança também.
Muito bem.
Não
sei se a doutora quer comentar um dos aspectos que o ouvinte frisou. E que, aliás, nós aqui no nosso programa temos tido várias pessoas e mesmo professores a queixarem-se que é da questão da falta de qualidade de muitos professores. E eu tenho a dizer que à distância o que eu noto é que parece haver uma dicotomia, não é assim que se diz, em que há realmente professores que parecem muito bons, mas há professores que parecem muito, muito fracos. Não sei se você queria comentar isso.
Quer dizer, depende da formatação de cada um, não é verdade? O que é que esta pessoa, este professor, foi formatado, não é? Porque sabemos nós que, independentemente do país já viveu, havia pessoas com o quarto ano do liceu do passado e outros com menos, mas alguma coisa fizeram, mas hoje... Há toda essa responsabilidade de primarmos na formação, há mesmo instituições já formadas só para professores. Há pessoas que, pronto, são matemáticos, são físicos e têm essa formação pedagógica também. Há outros também que não tiveram, mas o que nós queremos é precaminhar, não é verdade? No passado já houve situações menos boas, situações desagradáveis, pessoas sem formação. Mas é tudo isso, pensarmos em frente. O que é que nós precisamos? Formatação de professores. Vamos e criar mais instituições? Vamos sim. Deve ser a nível de todas as províncias? Sim. Então, primeiro, com qualidade. E vamos chegar até aí. E acredito, quando nós falamos também de professores com qualidade e outros sem qualidade, acredito que isso é um fenómeno também que se dá no mundo, não é verdade? Porque cada um, do ponto de vista daquilo que é o seu desenvolvimento cognitivo, tem o seu poder de absorção, o que é altamente elevado. E há outros que não. Então, eu penso que nós vamos chegar até lá. E agora é para valer. Nós não temos como recuar. O país é um país sério, é um país que tem que andar para frente, doia quem doer, mas é na formatação do homem que nós temos que estar virado, porque o potencial do país e a grande riqueza, independentemente dos minérios, é questão dos recursos humanos. Então, nós temos que potenciar o homem. É assim que eu penso enquanto cidadã.
Muito bem. Olha, eu vou passar aqui à Mayra. Eu tenho mais ouvintes no telefone, mas a Mayra também tem muitos ouvintes ali nas redes sociais. Mayra.
Muito obrigada, João. Muito boa tarde, doutora Canguimbo Ananás. Temos aqui vários internautas, fãs seus, mas já lá vamos aos fãs. Vamos começar aqui pela pergunta do Moati Amvoa. Ele está no Chile, é um angolano no Chile, que pergunta que escritores da nova geração a doutora admira e como é que vai a União de Escritores Angolanos.
Olha, eu gostava de falar o seguinte. Antes de mais, agradecer também o jovem que está no Chile. Saúde para si, paz e amor. Se eu tiver que falar dos jovens, há uma marca que não se vai apagar na minha vida, que é Indelével, que é a Brigada Jovem de Literatura Angolana, da qual eu fiz parte. E aí, só depois disso que eu tive acesso à União de Escritores Angolanos. Eu falaria, por exemplo, do João Bela, que ele é que, pronto, é a pessoa que prepara para a minha entrada na Brigada Jovem, falaria do Carlos Pedro, do Avô Angola, do poeta Candeeiro, do Ailton, que agora ele está formado, está licenciado em Literatura pela Universidade Agostinho Neto, e tantos outros. Portanto, foram jovens que tiveram oficinas literárias, porque nós tivemos aulas com o falecido mestre Jorge Macedo, um grande nacionalista também, e tantos outros que marcam, na verdade, a minha vida literária na Brigada Jovem de Literatura e não só. Então, Brigada Jovem de Literatura, reconheço, na verdade, esses jovens e todos aqueles que vão emergindo, vão surgindo outras associações, mas que eu diria que tinham que beber mais. Porque está a ver, como já referenciei logo de início, o jovem, ele está a lutar para a sua afirmação. Ele também se revê, por exemplo, num Pepetela, num Adriano Botelho de Vasconcelos, num Carmo Neto, num Mané Rui, tudo isso. Mas ele tem que ter toda a força para conhecer a literatura, para que ele possa, dentro da sua inspiração, da sua convivência, escrever bem. Porque se você não lê o passado naturalmente, por mais dinheiro que tenha para editar, então o que é que falta? Eu também fico triste, sabe porquê? Porque eu falo com um jovem escritor, porque eu, se lhe falo da casa dos Estudantes do Império, não conhece. Do caso de Hervedosa, não conhece. Da literatura angolana, todo o roteiro da literatura angolana, não conhece. Mas é importante que conheça, porque tem que saber todo o desenvolvimento do Cordeiro da Mata, o que é que se fez, e tantos outros escritores que emergiram naquela altura. É verdade. Então, o jovem escritor que surge agora, eu penso que não pode ter sua vanglória, eu sou licenciado, sou aquilo, tudo bem, mas você quer escrever um livro não da tua área, ou, por exemplo, poesia, romance, fazer qualquer crônica, você tem que ter o domínio.
Muito bem.
Tem que ter o domínio. Então, penso que nós temos essa lacuna também. Há pouca investigação. Eu acho que as mentes também estão mórbidas, mas surge um livro dali, surge um livro da colagem, mas depois os cientistas da matéria também vão lendo. Mas olha, você deveria ter feito isso assim. Mas depois o jovem também fica zangado. Vai dizer, olha, o Cota tem inveja de mim, ou a Canguim Bananás tem inveja, por isso é que está sempre a criticar. Não, eu não estou sempre a criticar. Eu faço uma crítica construtiva, porque os puxões de orelha, os puxões de orelha que a doutora Gabriela Antunes, o Macedo, o Adriano Botelho do Vasconcelos, até o escritor Ndunduma, todos aqueles que ralhavam na Brigada Jovem, o Luís Candimbo, que é uma pessoa exigente, que é PhD a nível da literatura, na verdade, que nós honramos também, um orgulho para mim. Afinal, há 18 anos, quando me ralhavam, era para o meu bem, porque eu já saía com a minha bagagem. Eu sou do Namibe. Eu comecei a cantar com 7 anos, comecei a escrever com 11 anos. Mas o que é que eu escrevia? Naturalmente, versos também ligados à palavra de Deus, porque eu estudei na escola missionária de Nossa Senhora de Fátima. Mas o meio que me circundava, o meu pai era um grande leitor, a minha mãe era uma senhora que não sabia ler nem escrever, numa lavadeira, mas a mim, pela família, o meu pai, os meus professores e a igreja por onde eu passei, incutiram hábitos de leitura. Então, um jovem quer ser um grande escritor. Então, eu tenho um fato, ele está todo bonito, e então diz, eu sou um escritor. E ele não diz, não, que eu sou um amante, eu estou a começar. E aquilo que o mestre Lupito Feijão muitas vezes também chamou de atenção.
Doutora,
eu naquela altura chorava tanto.
Doutora, as suas respostas vão ao encontro de outras perguntas aqui dos nossos internautas. Eu vou só aproveitar esta deixa. Paulo Adi pergunta como incentivar então o gosto e hábito pela leitura nas escolas públicas que não têm bibliotecas tão pouco. Ele também refere que houve mais investimento em concursos de missos do que em incentivo à literatura e à cultura. E ele também diz que a doutora fala muito bem sobre resolver os problemas, mas como então resolver esses problemas? Como se não é possível estudar, se não é possível encontrar as causas desses problemas?
Quais são as ações? E eu digo sempre o seguinte: cada problema tem o seu caráter, cada problema tem a sua dimensão. E os problemas são solucionáveis a curto, a médio e a longo prazo. Claro que o jovem é inquietação, eu sei como é que são os jovens e as realizações, os jovens querem hoje, os jovens querem agora, os jovens não vão esperar, como eu já esperei também, como dizia o Agostinho Neto, eu não espero, sou aquele por quem espera por via da independência. É verdade. Então, eu concordo, porque por vezes eu tenho filhos, sou mãe de 5 filhos jovens, a inquietação é a inquietação dos meus também. Mas eu digo o seguinte, jovens, há situações que talvez não seja eu a responder, mas enquanto cidadão eu digo, eu tenho o meu papel, não é verdade? Eu dou a minha contribuição e eu penso. Então, todos têm que pensar, repensar o que nós podemos fazer para que aquelas crianças possam ser felizes e os jovens também que estão preocupados. Então, todos nós temos que fazer alguma coisa.
Muito
a
bem.
Quem de direito tem a responsabilidade, sim, senhora. Então, de mais escolas, de mais bibliotecas na escola, menos missas e mais livros. Claro, claro, eu várias vezes as pessoas pessoalmente já me falaram, porque eu também já fui júri das missas, mas eu também fui para dar formação às missas, do ponto de vista daquilo que é a literatura, e eu me debato todos os dias da minha vida sobre essa questão e penso que nós devemos levar a literatura às zonas mais recônditas, porque nós temos a tradição oral, nós temos os provérbios, porque cada palavra nas línguas nacionais tem sempre uma chamada de atenção na maneira de ser e estar do indivíduo e na formação da personalidade de cada um de nós.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui um ouvinte que está à espera há muito tempo, que é um ouvinte que está no Bié, e é o ouvinte Simão Carlos Ngambola. Senhor Ngambola, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Muito obrigado. Muito boa noite a todos.
Boa noite, senhor Ngambola, e obrigado por ter esperado. Eu sei que está à espera há muito tempo. Faça favor.
Exatamente. Eu só queria contribuir tanto no caso da literatura angolana.
Sim, diga.
E queria mesmo dizer que a nossa educação em Angola não está ainda pronta no sentido de produzir pessoas escritoras em altura. Falo isso porque se o aluno ou uma aluna da 12ª hoje não consegue ler, está na 12ª, malmente escreve. Este mesmo estando na universidade não vai contribuir nem conseguir tanto produzir aquilo que é dele, do pensamento dele. Em segundo lugar, eu tenho visto aqui dentro do nosso país, sobretudo na nossa área, que as pessoas, quando lhes mandam o trabalho da pesquisa, vão no internet. Então, como é que vão no Google, não têm o amor da leitura. Então, significa, o que lhes interessa, estando na universidade, é mais ter as papeladas e o conhecimento à retaguarda. Então, para ultrapassar tanto essas questões, nós, em Angola, a reforma educativa veio no tempo errado e precisamos de corrigir essa parte. E o amor à leitura é uma das questões também que os jovens universitários, né, devem se empatar, porque se nós queremos ser bons escritores, visto dentro do nosso país para que contribuamos para o desenvolvimento, precisamos de ler. Mas hoje em dia, daquilo que eu tenho constatado realmente, você vê que os jovens não têm o amor à leitura. O que eles gastam muito tempo no Facebook e manda um trabalho, vai numa crônica, portanto, manda alguém, paga dinheiro, mas no fim do dia quer passar a sua licenciatura. E eu acho que esta forma não poderemos ter pessoas preparadas que farão um trabalho condizente dentro do nosso país. Esta é a contribuição que eu queria tanto esta noite. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora. Era o senhor Simão Carlos Ngambola, e ele estava a falar do Bié. Sim, claro, está. Doutora.
Eu gostava de fazer um comentário.
Sim, 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 mas antes, antes de começar.
O que foi dito agora.
Sim, antes.
Era só para dizer: a inteligência de cada um de nós é inata, está a perceber? E eu digo: a família, como núcleo, não é verdade? A mulher, que é aquela lavadeira ou quitandeira, mas, independentemente disso, tem sempre orgulho de ver a formatação do seu filho. É verdade, eu posso concordar com o senhor e discordar, não é verdade, quer dizer, a pessoa que não teve essas bases, como já referi, vai para a faculdade fazer o quê? Quer a sua afirmação como tal? Não, nós temos é que falar de si para si e ter orgulho, porque eu andei a tomar as minhas pestanas, a mim eu não tive facilitismo. Não tive na minha vida, porque eu ia mesmo à escola, não é verdade? A comer pirão com feijão, hein? A comer peixe seco e locango, nós íamos à escola. Então, há toda uma série de problemas que eu penso que todos nós, cada um com o seu saber, sem iras, sem recalcamentos, porque eu ainda vejo que há muita gente nervosa, muita gente recalcada. Imagina que se eu tivesse que também descarregar a minha bilha, não sei o que eu queria para dizer aqui, mas eu tenho outra visão sobre o mundo. Eu tenho o meu mundo e quero dar graças a Deus porque Deus pôs em mim este dom. Eu digo o dom, não é questão de talento, porque há pessoas que hoje vão surgindo na literatura, na música, que só Deus sabe o dinheiro que está à frente. Mas para mim a vida não se resume nisso. Eu alto o esforço de cada um de nós e ao invés de eu ter sempre que apontar o dedo, claro que quando eu tiver que apontar o dedo vou apontar mesmo, porque enquanto escritor, enquanto poeta, eu tenho a liberdade de dizer, olha, o rumo que devemos seguir é esse. Se alguém me quiser ouvir, vai ouvir alguém, até porque, como não gostam muito dos poetas, porque nós temos a liberdade através da escrita, falarmos aquilo que sentimos, porque nós também sentimos pelo povo. Mas dizer ao senhor, olha, meu senhor, são as constatações que você faz. É uma pena que esses jovens, não sei se tiveram uma boa base do ponto de vista daquilo que é a primária,
doutora,
foram bem formatados.
Olha, doutora, eu tenho que interromper agora, porque ao topo da hora eu tenho que dar agora os cumprimentos de onde é algo que nós temos que fazer aqui, mas vamos continuar, claro está, depois das 18 horas, horas de Luanda, vamos continuar. Mas eu agora tenho que recordar aos ouvintes que a partir das 18 estamos em onda média, estamos nos 1530. Vamos continuar também em onda curta, 13.630, 17.655. Vamos continuar na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o WhatsApp continua aberto para mandar uma mensagem por escrito. 1908-652-4584. Eu sei que temos aqui pelo menos mais um ouvinte que já está à espera há muito tempo, que é o Sr. Horácio Paiva, e eu vou-lhe pedir para continuar a aguardar. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone estão convosco João Santa Rita e a Mayra de La Salette. Hoje temos connosco Kangimbo Ananás, professora, escritora. Portanto, estamos aqui num programa muito virado para a educação e para a literatura e tem sido uma conversa bem animada, com boas contribuições dos nossos ouvintes.
A Mayra,
vamos passar por cima das notícias, porque temos muita gente aqui à espera.
Temos muita gente, exatamente, e podem sempre conferir as notícias no nosso website www.voaportugues.com. Aqui pela internet também, pelo Facebook, pelo WhatsApp, temos mais perguntas para a doutora Kangimbo Ananás, a nossa convidada. Manlona Kilolo, ele fala-nos da Nossa Senhora da Mushima. E a pergunta dele é: qual é a razão da história não ser contada com verdade quando toca à literatura? E o que é que a doutora Kangimbo Ananás tem feito como escritora para que os leitores possam ver a coisa sem maquiagem? Esta é a pergunta de Malone Kilolo.
O Malone acha que aí uma pintura, digamos assim, um painel preto sobre a literatura. Não, mas nós também, eu tenho estado a dizer, e nós falamos também na questão da investigação, e que sabemos que a questão da investigação é preciso ter força e coragem, não é verdade? É, porque nós sabemos que existem os mais velhos que agora estão com 80, 70, eles também podem dar dados, não é verdade? Uma coisa é aquilo que os outros escreveram, ou tanta gente escreveu sobre Angola, e agora os angolanos, os jovens também se proporem a conversarem com os mais velhos. Claro que há deslocação, tem que comprar bilhete de passagem, tem que andar de carro, tem que comprar tenda, tem que comprar máquinas, tem que comprar caças, é muita coisa que envolve também a questão da investigação. Agora o jovem. Bem, eu propunha sempre, tenho estado a falar e eu sinto muito quando alguns jovens, eu pergunto, conhece o António Jacinto? Não conheço. Já leu o Agostinho Neto? Não leu. Já leu o Lamiro Vieira? Não leu. Oh, meu Deus. Já leu o Alfredo Margarido? Não leu.
Mas então, isso mas não está disponível, não é? São também obras que não estão disponíveis.
Não, mas o senhor estava a falar mal da internet e não sei o quê. Mas é verdade que a pessoa também não pode, quer dizer, taxar tudo, quer dizer, copiar, não é verdade? Não tem como. Você tem que ler, e por palavras suas, naturalmente, o seu poder de imaginação, quer dizer, tem que ler, porque através da leitura que tu também vais fazer viagens, não é? Eu, 20 anos depois, eu vou para a faculdade para fazer o mestrado. A minha vida não me foi facilitada. Mas há pessoas também, temos que falar em bom da verdade, que são muito preguiçosas, querem a papa feita. Não é verdade? É preciso investigar. Agora, é verdade que a quem de direito, e não só as instituições, rádio, televisão, jornais, essas revistas cordorosas que andam por aí, eu penso que deviam também ter uma colunazinha e fazer proposta também, leitura. Atos de leitura. Pronto, vamos aqui propor. Hoje quem vamos ler? Vamos ler a doutora Camila de Lima. Quem ela é? A senhora Camila de Lima, ela que escreve literatura infantil. A doutora Maria Eugênia Neto. Vocês já ouviram falar do livro E nas Florestas os Bichos Falaram? Também tem que haver estímulo.
Está
a perceber?
Exatamente.
Sim, além da família, sim, a sociedade também. É assim que eu penso, está a perceber? É assim que eu penso, porque eu também, a minha mioleira também já anda cheia, está a perceber? E eu quero paz espiritual, porque eu tendo paz é que eu consigo escrever, mas eu tenho muitas inquietações, porque as pessoas ligam-me 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tantos problemas, meu Deus. Então, eu tenho também que ter calma espiritual para poder dizer: olha, doutora, eu já sou escritor. Olha, você já é escritor, eu tenho meu livro. Você tem livros ou você tem escritos? Também é rapaz, é escritor, mas ele não sabe diferenciar. Livre é só quando sair da gráfica.
São escritos que você tem guardado na sua gaveta, que você agora está aí a dar mais pinceladas. Também as pessoas não gostam. As pessoas querem a papa feita. A história de Angola pode ser contada. Vós jovens também estão a estudar, têm os vossos avós, têm a vossa constatação. Escrevam, claro. Este é um momento novo para o país.
Muito bem.
E é por isso mesmo que nós temos a doutora aqui a falar, a dar estas dicas, porque há muita gente, de facto, que não sabe onde ir buscar, onde ir beber.
Claro, não temos a União de Escritores, temos a Biblioteca Nacional, mas desculpa que eu diga, aqueles jovens que eu costumo dizer que vêm das zonas recônditas, que vêm de vários bares de Luanda, e eles vêm a pé, com as pernas empoeiradas, e vão à União de Escritores, e muitos ligam. Eu também não sou detentora da sabedoria.
Sim.
Mas todos os dias nós temos que investigar. Eu pergunto, eu vou ali, olho, eu não sei aquilo. Eu sou uma pessoa que estou em constante interação. E quando eu não sei, é verdade, eu leio. Pelo menos há pessoas que querem só comprar grátis cerveja. Há uma feira do livro, o bebê vai lá que eu quero o livro. E a mãe, e a vez está dizendo, não vou comprar. Mas você também tem que fazer a sua biblioteca em casa para o seu filho. Não é verdade? Custa-lhe também no seu plano de compras durante o mês priorizar pelo menos um livro. Claro que o livro está caro, porque não sei o quê. Mas há coisas mais caras que vocês compram e não compram o livro para ir ver um teatro que é muito bom também, tem educação. Mas ver essa gente que canta à toa, está a promover a promiscuidade, gastam rios de dinheiro para lá ir, mas não compram o livro porquê? Então, eu há queixas também, que eu também só tenho que ouvir, está a perceber?
Sim.
Oh, doutora, desculpe interromper, você mencionou aí a União dos Leitores e eu sei que houve um... Houve um ouvinte que perguntou exatamente isso. Como é que vai a União dos Escritores? Está ativa?
Está de saúde.
A União dos Escritores Angolanos está agora nesse consulado que já finda neste ano, que o doutor Carmo Neto. Claro, a União dos Escritores está com outros, pronto, nunca mais editamos por situações que todos nós conhecemos, mas vamos fazendo alguma coisa. Temos tido a Maca Quarta-feira, que é tradicional, e eu, enquanto canguimanás, tenho um projeto Poesia Pôr do Sol, que eu congrego jovens que vêm de várias partes das zonas periféricas de Luanda para ir à União. Ainda agora no Dia do Pai, nós teremos um trabalho a nível do estabelecimento prisional. Vamos lá levar a literatura. A União ofereceu-me mais de 60 livros e a doutora Cremilda Lima, escritora, também ofereceu livros infantis. Então, nós também estamos a procurar levar a literatura ali onde as pessoas pensam que é impossível, e dizer que eu tive uma boa receptividade por parte das autoridades do Ministério do Interior para que, na verdade, possa haver uma viragem também a nível dos institutos subprisionais. Quem sabe? Então, é uma questão de terapia. Passa também, na verdade, é uma forma de nós reabilitar também algumas pessoas que lá estão, e disseminar o livro lá dentro. E eu sempre o fiz.
Ok, doutor, olha, eu tenho aqui um...
que eu trabalho.
Tenho aqui um ouvinte, que é o ouvinte Horácio Paiva. Ele também está à espera há muito tempo. Uhum. Senhor Paiva, está-me a ouvir?
Sim, muito boa noite. Muito boa noite. Eu continuo a ouvir. Sou o Horácio Paiva, a partir de Luanda.
Ah, ok. Faça favor, senhor Paiva. Então, se tiver uma pergunta, um comentário, faça favor.
Acima de tudo, gostaria primeiro parabenizar a nossa convidada especial. Uma figura de grande categoria, de qual sempre respeito bastante, e sobretudo nos grandes aconselhamentos que tem dado para a juventude, acima de tudo. De facto, com relação à literatura, têm havido passos significativos, mas também gostaria de saber da nossa convidada se há alguma possibilidade de uma grande reforma na União dos Escritores, tendo em conta muitas críticas que têm surgido a vários jovens que estão muito interessados em poder... por exemplo, poder avançar no mundo da literatura, mas dizem que encontram muita dificuldade, inclusive na própria União dos Escritores. Eu não sei se aí há algum plano de reforma que facilite essa juventude interessada a poder aderir com maior facilidade. Se calhar, pelo tempo que fiquei em linha, pode ser que essa questão já esteja ultrapassada. Caso não esteja ultrapassada, então gostaria que me desse alguma resposta com relação a isso. A outra questão que eu gostaria de colocar é saber na doutora se de facto ela... Como é que avalia a situação relacionada à reforma educativa, que venha simplesmente a pôr em plano aquilo que as pessoas, muitos acham de negativo, né? A monodocência, porque vê-se hoje em dia, juventude, por exemplo, a terminar o ensino médio, mas com muitas dificuldades em termos de leitura e de escrita. Não sei se a doutora acha que esta reforma valeu a pena, Há alguns passos necessários que devem seguir para que essa reforma consiga ser considerada como absoluta. E com a outra questão que eu gostaria de saber é, por exemplo, qual é o aconselhamento que dá naquelas pessoas que estão interessadas, por exemplo, em aderir ao mundo da literatura, nesta altura com a política, pronto, estamos numa fase de viragem de uma nova política angolana, de um novo mundo político, de um novo mundo de governação. Acha que, por exemplo, se nessa altura alguém estiver interessado em fazer uma investigação aprofundada com relação a alguma matéria relacionada aos desvios, por exemplo, do erário público, se esta pessoa que tem essa vontade de fazer, por exemplo, um lançamento de uma obra literária, tendo em conta a política nacional, essa obra ainda passaria? Ou então, qual é o ponto de vista que nos dá? Muito obrigado acima de tudo e muito obrigado por estar muito atento com relação aos seus comentários.
Muito bem, era o senhor Horácio Paiva que estava a falar de Luanda. Doutora, portanto, aqui três escolhas.
Olha, eu gostava de dizer ao senhor Horácio, sim, essa questão do erário público e que, na verdade, nós sabemos que nesta governação do senhor presidente João Lourenço tem estado a se debater, e nós ouvimos antes no seu percurso durante as eleições de que falava, de que todas as pessoas que o fizeram, que travam, eu penso que foi a grande, para mim houve uma grande saída, não é verdade? Então, quando o jovem agora, o senhor fala de que na verdade se há liberdade para se escrever, eu penso que sim, claro que você tem que ter responsabilidade naquilo que escreve enquanto escritor ou coisa assim do gênero, mas o país está aberto, não é verdade? Está aberto, não é verdade, a esta liberdade. Você vai investigar, você tem que ter acesso naturalmente a documentos. Eu não vou falar só no ar porque eu ouvi, mas eu tenho que investigar, aí está. A investigar, tem que haver dossiês para a pessoa ler, para ler. Naturalmente, também na questão da investigação, você vai fazer entrevista, vai colher dali, vai colher lá. Então, penso que nós somos pessoas livres e a alma, eu digo sempre, a minha alma produz, não é? De uma maneira diferente dos outros, não é verdade? Dentro daquilo que é a minha sensibilidade. Então, eu penso que você acha que deve escrever sobre uma situação que é anómala, uma situação que toca a todos nós, que toca a todos nós. Eu tenho estado a dizer, olha, ultimamente eu prefiro ler e prefiro não ler, então, como eu escrevo, vou viajando com a leitura para não tirar a minha boa disposição que tenho olhando por tudo o que vai acontecendo no nosso país. Então, eu penso que você pode escrever, porque o próprio Presidente da República é a pessoa que também está muito preocupada com essa situação.
Muito bem. Olha, doutora, e esta questão,
que é nosso.
E esta questão da União dos Escritores, você acha que precisa de uma reforma?
Olha, a União dos Escritores Angolanos, a questão da reforma, meu caro amigo, eu gostava de dizer o seguinte, nós também temos que dar a mão à palmatória, porque muitos pais, se a reforma não foi boa, na verdade, o que deveria ser melhor. Então, vamos a tempo de mudar. Eu tenho feito sempre, blá, 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 para mim não funciona. Que me funciona em ação. Mas dizer aqui o seguinte, pais há, que entregaram os filhos à escola. Eles não têm a responsabilidade de saber como é que o filho está a caminhar, como é que estão a questão da absorção. A professora tem que... Há pais que só vão à escola no fim do ano letivo, para saber do resultado dos filhos. Depois não vão para lá. É verdade, meu caro amigo, ainda quero discutir, mas o filho já vem com debilidade. Então, qual é o papel da família? Claro que a família não está sozinha. A família está com a escola, está com a igreja, instituições afins. Então, todos precisamos também, de cada vez mais, nós enquanto família, temos amor aos nossos filhos e não entregar o filho à escola. E por vezes as reprovações são hoje mesmo. Porque ele não está habilitado. Porque o pai é aquele que ele vai para a segunda. O pai é incapaz de dizer ao professor, o meu filho não está habilitado, eu não conheço o alfabeto, eu não conheço as consoantes, eu não sabe as vogais, eu não sabe absolutamente nada. Eu não consegue, portanto, do ponto de vista daquilo que é a construção frásica, o chão comeu a sopa. Eu só quero que o filho passe. Então, eu repito, este problema nós temos é que ver. E as instituições estão aí para também saber ouvir, não é verdade? A Comissão de Pais. Todos nós temos que contribuir para a melhoria do ensino em Angola.
Sim. E quanto à União dos Escritores, a doutora, este ouvinte perguntava...
Olha essas críticas que o jovem está a fazer. Há uma direção. Naturalmente, para ser membro da União dos Escritores, há critérios. Você tem que ter dois livros. E, naturalmente, este livro também vai passar para a mesa de leitura. Porque nem todos escrevem bem. Eu tenho que dizer isso aqui. O que é que escrevem? Há rapazes que não têm convivência, raparigas escrevem à toa, há plágios e depois querem ganhar concursos também. São os irmãos que ficam, os primos que ficam no jurado. Não é assim. Você tem que ter calma.
Os jovens têm que ter muita calma. Não é que a União não aceita. Não é verdade. Isto não é verdade. Não é verdade. Mas há leis. Nós temos ali um regulamento a nível da União dos Escritores Angolanos. Há critérios, meu Deus Senhor. Então, você vai lá, está aberto a União dos Escritores, está lá o Dr. Carmo Neto, e você, se tem duas obras, você vai para lá e inscreve-se. Inscreve-se e depois há uma direção que vai analisar o seu trabalho. Agora, vejam lá se as pessoas estão a plagiar. É? Já plagiaram o livro do Augusto Cury. Ainda há dias que vai falar com o Cato, dá tempo de me falar, isso, olha, é complicado. E esta gente quer surgir. Vai surgir, mas leia ainda os outros. Você não conhece a literatura angolana. Não conhece a literatura cabo-verdiana. Não conhece Santo Tomé. Não conhece absolutamente nada. Você quer escrever o teu romance, mas leia os outros. Leia os romancistas, os poetas, as poetisas. Então você tem que ter um leque também para poder fazer a sua viagem. Porque às vezes nós também estamos a fazer críticas, digamos assim, destrutivas. Não é? Mas eu aconselho o jovem que tem o seu livro, dois livros, vá lá à União e pede um encontro com o Dr. Carmo Neto, que ele vai atender.
Muito bem.
Olha, sou membro da União de Escritores.
Ok, doutora. É. Pronto. Doutora.
Então, se há algum comportamento que não foi bom, é verdade que as pessoas também, tendo em conta a sua personalidade, um dia que estão bem dispostos, eu também já sei como é que as coisas funcionam. Eu também não sou a melhor, mas procuro sempre ter boa disposição para atender. O atendimento às vezes tem sido difícil das pessoas, é verdade. Mas é preciso primar para ouvir os jovens, porque os jovens só precisam de atenção. Os jovens só precisam de uma palavra. Se eu disser, olha, jovem, este livro aqui não está bom, você tem que fazer aquilo, você tem que pesquisar mais, você tem que viajar. Mas também tenho estado a dizer que o homem é produto do meio. O homem faz o meio e o meio faz o homem. Mas se você não conviveu, você não sabe o que é o cacimba, você não sabe o que é o rio, como é que você vai fazer, por exemplo, a literatura infantil? Você nunca leu a Maria Eugênia Neto? Você nunca leu a Gabriela Antunes? Você não conviveu? Quero só ser escritor para dizer eu sou mais um deles, para aparecer na televisão, por amor de Deus.
Ok, doutora, olha, eu vou passar aqui à Mayra, ela já deve ter mais comentários, penso
tenho,
eu.
Tenho bastantes comentários, a Zenaida Teixeira já enviou este comentário há algum tempo aqui pelo nosso WhatsApp, ela é uma grande fã sua, faz questão de deixar aqui na mensagem e diz que gostaria muito de conhecer a doutora Canguimbo Ananás e poder beber das suas experiências. A pergunta da Zenaida Teixeira, em que ano é que a doutora escreveu a sua primeira obra e qual foi o título? E até agora, que obra mais marcou Canguimbo Ananás? Também quer saber se Angola já se pode considerar que tem, de facto, bons amantes da boa literatura.
Olha, minha querida, eu gostava de responder aí a nossa amiga. Eu sou da província de Manibe e eu, graças a Deus, já muito jovem, 11 anos, já escrevia versos na escola, e porque para além da família tinha os meus professores, que eu guardo, as minhas professoras, as madres também, que eu guardo a imagem delas por tudo quando investiram em mim. Eu comecei a escrever muito cedo, muito jovem, ainda recordo-me quando a minha prisão, também no 27 de maio, eu mesmo na cadeia também já fazia alguns escritos. Depois eu saio do Namibe, da província de Moçambique, da Luanda, e eu, pronto, começo timidamente, falando com pessoas, falo com um, falo com outro, alguém me orienta para a União, fui para a União dos Escritores também, com um calhamaço, que depois posta lá, também disseram-me que não estava bem, mas que eu tinha que melhorar lendo, foi aí quando me disseram que eu tinha que ler o roteiro da literatura angolana, para conhecer um bocadinho, mas foi muito bom, e fui recebida pelo Adriano Botelho de Vasconcelos, que é um membro da União dos Escritores, cofundador da União dos Escritores Angolanos também, que tinha sido o secretário-geral. Ele viu calmamente, mas o Samuel de Sousa também, cofundador já na altura do Dr. António Agostinho Neto, porque ele foi o Dr. Agostinho Neto que fundou, cofundador da União dos Escritores Angolanos, e aí houve essa revisão. Essa revisão, não só a nível da União, mas como também a nível da Brigada Jovem de Literatura, a doutora Isabel Ferreira, que é escritora também, a uma senhora também, que é uma grande mulher escritora, aliás, artista plástico, que também viu. Então, o meu primeiro livro é resultado dos escritos que eu depois fui lapidando, que eu tirei este livro em 2000. Pela Brigada Jovem de Literatura, e eu tive apoio do governo da província, na pessoa de um governador, que agora não me vem o nome dele, que ajudou-me grandemente.
E qual era o título do livro? Qual foi o título do livro?
Fez do Deserto. Fez do Deserto. Fez do Deserto, que eu também apresentei em Portugal, quando
a estada aí do malogrado Serra Vandunen, fui a Havana, fui à Espanha, pude andar um pouco com aquele livro e então, pronto, tem a ver com as minhas vivências, com os amores, com os desamores, com os encantos, com os desencantos, os cheiros da terra. Então, a minha poesia se resume também, sou uma mulher altamente apaixonada pela terra, pela chuva, pelo mar, pelo rio, por tudo, pelas árvores, pela cigarra, por tudo. Então, tudo isso enche-me porque eu tive uma boa vivência. Vivi em casa dos meus pais, o meu avô era camponês.
E, doutora, esta ouvinte também queria saber de si qual é a obra de literatura que mais a marcou, ou que você mais gostou, digamos assim.
Olha, eu como sou uma mãe, olha, eu gosto de todos os meus filhos, tenho 5 filhos, então eu acho que todos os livros marcam. Eu sou uma mulher que também é muito sensível, eu sou uma pessoa emotiva e então há sempre um marco. Pronto, nas entrelinhas, eu vou pondo as metáforas, mas vou falando algumas coisas. Quem sabe um dia venho aí para a América ou para onde, para que vocês tenham acesso de reeditar as minhas obras. Agora dizer-vos até que há uma editora portuguesa que quer reeditar as minhas obras. E então,
parabéns.
Eu vou, marco. Olha, muito obrigada porque eu estou feliz, porque a editora que veio ter comigo, não é?
Exato.
O tempo é o tempo do tempo, e o tempo é o nosso tempo, e eu espero sempre no tempo. Porque o tempo é que fala o tempo que o tempo não fez.
Olha, doutora... Então, sim, diga.
E dizer à jovem que eu também teria prazer de estar com ela e que nós aprendemos todos juntos. Olha, a literatura é um percurso que se faz caminhando. Adiantar não é chegar. É isso que eu passo sempre à juventude. Eu, enquanto Canguinho Ananás, todos os dias, antes de dormir, eu preparo o meu sono. E como é que eu preparo o sono? Com leitura. Eu faço as minhas declamações, eu gosto de trova, eu gosto de cantar, eu gosto de viagem para as galáxias. E então a literatura é isso, é o amor, mas leia os outros para ter um grande potencial.
Muito
é
bem.
Verdade.
Doutora, então, muito amiga, obrigada.
Nós estamos...
Sim, olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, que é o ouvinte Tito Carlos Linea, e ele está bem lá no sul, está em Mnong, na província do Cuando Cubango. Senhor Tito, está-me a ouvir?
Sim, estou a ver. Boa noite, boa tarde, eu sou jornalista nos Estados Unidos, em Washington. Boa noite para todo o auditório em Angola inteira.
Muito obrigado.
Muito boa noite.
Eu estou a acompanhar o tema que fala da literatura. Felizmente também sou um escritor de uma obra situada na Ilha dos 30, que nela contém muitas coisas, mas acerca da educação em Angola. De facto, nós temos que fazer muita coisa, porque é muita mistura que está acontecendo. A nossa doutora que está nos responder as questões deve mesmo, de facto, primar naquilo que é a prioridade de formar bem um homem. Nós encontramos que os homens até estão aí para o ensino médio sem saber escrever e sem saber fazer uma literatura condigna, sem fazer uma ortografia condigna, mas está dentro do ensino médio. Então, com isso, onde é que nós vamos parar? Quem serão os nossos escritores no futuro? Uhum. É preciso mesmo que se olhe a reforma educativa com grande valia para que não adulteremos a educação na sua generalidade.
Muito bem. Obrigado.
Muito obrigada.
Era o ouvinte Tito Carlos Liné, em Mnong.
João, e eu aproveitava...
Pois, senhor Tito, eu ouvi atentamente, senhor Tito, a essa inquietação sua e demais ouvintes que aqui estão a acompanhar-nos. É verdade, porque eu tenho dito, olha, eu fazia muitas cópias. E também dava umas para matuadas.
É verdade, é verdade. Eu tinha uma professora que cada vez que dávamos um erro tínhamos que escrever a palavra 100 vezes.
100 vezes no quadro.
Olha, e foi muito bom. E eu não gosto de falar de mim, mas há pessoas, quando estou a fazer uma assinatura de autógrafo, que admiram como é que eu escrevo lindamente. Pois é, não foi fácil. Não foi fácil. Hoje o puxão de orelha provoca otite, a dor do ouvido, mas dava nos bons cocos. As madres batiam-nos tanto, eu cresci nas madres. Mas isso valeu. Então, aí está a responsabilidade. E eu continuo a dizer, a família precisa de ajuda, porque a escola aí está, porque o professor é um pai, o professor é um modelo. Então, elas têm que saber o alfabeto, porque quando não conhece o alfabeto, não conhece as consoantes, repito, não vai conseguir, não conhece, não vai, então é preciso. Então, todos nós temos que falar, na verdade, e ajudar as instituições, que temos que debater com esse assunto. Elas não sabem escrever uma carta. Nós já sabíamos escrever uma carta naquele tempo, na segunda, na terceira classe. Então, e agora? Então, vamos então. Olha, a exigência. O menino vai fazer 20 cópias. Ai, do que não trouxer. E o pai lá em casa também nem quer saber, não vai folhear, não está a folhear o caderno do menino. Então, a luta deve ser dos dois. A escola, a família e a escola.
Muito bem.
Está tudo mal, está tudo mal. Agora, de que forma, nós já sabemos quais são os problemas. Agora, de que forma é que nós vamos atacar os problemas?
Muito bem. Doutora, parece que
vamos
a Mayra...
Vamos começar por onde?
Eu tenho muitas perguntas, doutora. Tenho aqui tantas perguntas e eu sei que não vamos ter muito tempo, mas um bocadinho fora da literatura, e isto acontece sempre no Angola Fala Só, temos vários internautas a perguntarem como é que tem sido contada a história de Cabinda, e é interessante que os nossos internautas que sempre perguntam sobre Cabinda, a situação de Cabinda, hoje tenham, de facto, tentado adaptar as suas perguntas à questão da literatura, de louvar isso. E também temos aqui um outro internauta que nos enviou mensagem pelo WhatsApp, que também foge um bocadinho à literatura. Ele diz, não muito tempo atrás, o atual presidente dos Estados Unidos havia usado um termo em inglês bastante pesado para definir países africanos. E esse termo todos nós sabemos qual é. E ele pergunta, olhando para Angola atual, onde casos de corrupção, fome, desvios de fundos, ou desvios de fundos públicos e falta de medicamentos nos hospitais, predominam, terá Donald Trump... razão até certo ponto? E a outra questão, que não é só dele, é de outros internautas aqui também no nosso Facebook, é, ao que tudo indica, José Eduardo dos Santos quer permanecer na presidência do MPLA, diz ele, apesar de ter prometido abandonar a vida política em 2018. Na sua opinião, isso é bom ou é mau? E esta é uma pergunta que muitos internautas querem saber de si também.
Olha, eu não diria se é bom ou se é mau. Eu gostava é que, na verdade, assim que começamos bem, pudéssemos também, o camarada José Eduardo, enquanto Presidente da República, pudesse também, pronto, com a paz, dizer o dia, o mês em que vai deixar. Eu não gostava que as coisas fossem assim, sai já, como eu ouço aí nos WhatsApps, essas conversas que por vezes são muito desagradáveis. Eu penso que as ideias podem convergir e divergir, mas que o MPLA tem a capacidade de conversar e pôr as cartas na mesa, dizer o dia tal. Mas há sempre aquela pressão, é a pressão internacional, é a pressão também nacional, de depois aos coluios também. Então, nós não queremos mais sangue, nós queremos é que tudo saia bem. O senhor Presidente José Eduardo Santos, na verdade, havia dito que sairia este ano, bem, em 2018, o ano ainda não acabou, mas que todos nós pensamos que saia bem, porque está aí, nós temos também o nosso Presidente da República, não é verdade, que o doutor João Lourenço, o Manuel Lourenço, e que penso que está em condições, não é verdade, de tomar as rédeas do partido. Então, eu penso que deve haver essa lufada de ar fresco, não é verdade, na mudança, mas que façamos tudo com calma. Essa pressão internacional que os jovens acabam de dizer do Trump e tantos outros, e se nós tivermos que olhar um bocadinho para o mundo, a questão da corrupção e outros maus também, e que depois acolhe-os, isso não é bom, não é bom para o povo, porque o país tem que desenvolver. E este dinheiro todo que as pessoas levaram, naturalmente, faz falta para o desenvolvimento do país, porque é um erário que pertence a todos nós. Então nós temos que ficar, temos que ser, quer dizer, tem que haver sensibilidade, as pessoas não se devem zangar. Claro que há pessoas também muito mais coléricas e quando falam não medem. Eu também não concordo por vezes as faltas de respeito Sim. que há a nível das redes sociais com os mais velhos, independentemente de tudo. O mais velho errou, o mais velho não é perfeito, nós vamos chamar a atenção, mas que seja uma passagem, na verdade, airosa, porque nós somos mais velhos, nós temos que dar testemunho a esta geração que aí está, que também que temos que potenciar. Também a juventude não pode pensar, não, sai, já estão mais velhos, estão cabelo branco, não é por aí. Não, mas é verdade.
Doutor. Diga. Doutora, eu vou ter que interromper por uma razão muito simples, é que nós estamos a chegar ao fim. Temos um minuto. Portanto, mas eu quero, portanto, agradecer-lhe imenso o facto de ter vindo aqui participar. foi bom e elucidativo, e é bom vir de vez em quando falar da literatura aqui no Angola Fala Só. Eu queria só, e quero que seja muito breve, está a preparar alguma obra atualmente?
Olha, quatro que...
Quatro?
São, pronto, é a minha tese do ensaio do mestrado, é o livro Seios e Ventres, que foi o terceiro
rapidamente
do Boquete de Rosas, uhum. E depois o segundo volume da Wati a Sonha e o meu romance.
Pronto.
Mas os três já estão na gráfica. Há três já na gráfica.
Ficamos à espera, portanto. Vêm aí para os
Estados Unidos.
Pronto.
Ficamos à espera.
Ficamos à espera.
Vocês vão ter em primeira mão.
Ok.
Vocês vão ter em primeira mão.
Muito pronto. Obrigada.
Olha, doutora, muito obrigado por ter... Muito obrigado por ter participado aqui no programa. Esperemos que possa voltar rapidamente. Quando saírem os livros, voltamos a contactá-la. Eu quero lembrar aos ouvintes que têm que sempre mandar o seu número. Se quiserem participar na próxima semana, têm que voltar a mandar o número. Isto aos que vão pelo telefone, claro está. E a todos os ouvintes das redes sociais...
Pedir desculpas e obrigada.
E obrigada. Portanto, eu e a Mayra de La Salette desejamos um bom fim de semana. E não se esqueça, é sexta-feira, é dia do Angola...
Fala só.